Olá, meu nome é Ramon Prates e está no ar mais uma edição do podcast do Bahia Rock. E nesse programa de número 52, quem está aqui comigo é Jorge King, músico que recentemente lançou carreira solo, mas já participou de diversos projetos musicais e agora está de volta com o King Cobra, celebrando 25 anos da banda. Nessa entrevista ele fala um pouco sobre essa reunião especial, seu projeto autoral, nostalgia e muito mais. Então, senta aí que vai começar o podcast. Começando aqui mais um podcast do Bahia Rock, estou aqui com ele, Jorge King, ou Jorginho King Cobra, para os mais íntimos. Se apresente aí, dê seu olá para os ouvintes.
E aí, Ramon, tudo beleza? Um grande abraço para todo mundo que está acompanhando aqui esse encontro. Eu sou Jorge King, sou mais conhecido, né, pelos amigos como Jorginho e pelo povo do rock como Jorginho King Cobra. É um monte de nome, mas é uma pessoa só, que tem que fazer várias outras coisas também. Mas é isso, eu sou o Jorge King.
Muito bem, então vamos começar falando justamente aí dessa reunião dos 25 anos aí do King Cobra. Começar com o básico, né? Como foi que surgiu essa ideia aí dessa reunião? Como é que foi aí o contato para reunir a gangue novamente?
Bem, a ideia parte de Martim Mendonça, não é? Do célebre guitarrista da cantora Pitty, Cascadura, entre outras grandes bandas. E ele sabia que ia ter um gap ali, né, na turnê, com o final da turnê de Pitty, e a gente precisa todos trabalharmos, né? A gente precisa estar batalhando. E o cara é um operário do rock, né, sem dúvida, e está sempre. Então, como ele volta para Salvador, né, ele voltou a morar aqui, e ele teve a grande ideia da gente, ele nos sondou, né, a banda aqui em Cobra continua, né, a gente faz umas gigs de vez em quando em Salvador, a gente toca um pouco ali, um pouco aqui, e ele teve a grande ideia da gente se reunir, porque coincidentemente a banda faz 25 anos, na verdade tem um pouco mais, mas a gente arredondou para 25, que fica uma coisa mais fácil de se...
Afirmativa, né?
É, fácil de absorver e não denuncia tanto assim a nossa senilidade, né? Mas é isso. A ideia partiu do Martim, ele nos sondou, né? Primeiramente a mim, eu disse que já estava dentro, adorei a ideia, e a gente precisava mesmo de algo assim. Nós tivemos duas oportunidades depois da saída do Martim da banda, né? Isso há cerca de quase 10 anos ou quase 15 anos, quando o Martim sai da banda da King Cobra e vai tocar com Cascadura. E eles vão para São Paulo, a banda vai num carrinho popular e vão tentar a sorte, né, batalhar por lá, para São Paulo. E nesse ínterim, a gente acabou contratando o Oyama Bittencourt, que é um grandíssimo guitarrista, né, um famoso, posso dizer, bluesman aqui de Salvador, tem uma musicalidade incrível, além de ser uma pessoa maravilhosa também, né. E culminou nisso, né, essa pequena reunião, nós nos encontramos, as figuras seminais da banda, né, nos encontramos e decidimos fazer essa celebração dos 25 anos. E deu tudo certo, a gente conseguiu um lugar bacana para fazer, será na Greenhouse, aqui no Rio Vermelho, de Salvador, né, e vai estar tudo nas mãos da grande produtora Érica Saraiva, que é que está cuidando, né, dessa festa. E é isso, cara. Aí começou desse jeito, né, com a possibilidade, abraçando o Martim, por estar de férias, vamos dizer assim, e poder trabalhar com outros segmentos, né, de amizade e música. E aí caiu como luva, porque caiu exatamente em um momento que realmente indica, né, que esses 25 anos de banda têm uma importância bem grande assim, para nós que somos da banda e para muita gente que acompanha a banda desde lá do Calypso, na verdade até antes do Calypso, né?
Sim. Tem um dos integrantes aqui do Bahia Rock, nosso querido Rogério Pinheiro, mais conhecido como Metal.
Sim,
Ele
velho
é muito
metal.
fã, até chamei ele para participar, mas ele disse que é tímido. Mas
Ele é outra pessoa,
ele,
cara.
né? É, inclusive ele tem uma pergunta que ele queria satisfazer a curiosidade dele de como
Vamos ver
era
se.
estar em cima do palco, abraçado com a pilastra, tentando ver o público no maravilhoso e finado Bar do Lau. Aí você já vê o quão
Então,
fã ele é.
que é mais um dos locais em que foram desbravados por mim e o Martina. Isso é da época da Gridlock. Isso é de
Sim,
antes do
sim.
King Cobra, cara. Era a época da Gridlock. E nessa mesma época a gente fez uma banda de blues muito maluca, né, em que eu tocava bateria e cantava, chamada Pinga Blues Man, Blues Band, Pinga Blues Band.
Bom nome.
E o nome já dizia tudo, né, cara? A galera era chegada a uma relação etílica com a vida. E tínhamos um contrato entre nós, né? Eu, ele e o Breno que hoje é gaitista, Brenoski Libertar, que é gaitista aqui. Também batalhador, né, da música, dos fins de semana e tal. E a gente tinha essa banda de blues que a gente tocou em todo tipo de local. Onde deixava, onde tocar, a gente tocava. Praia, brega, era qualquer coisa. Shopping center, hospital, velório, a gente estava colado.
E desses shows aí da Gridlock, da Síncope, quais as
Sim.
melhores memórias que você guarda aí desses velhos tempos aí?
Bicho,
Só
tem uma
isso aí já dá um
coisa.
podcast só, né?
Não é, já daria no mínimo umas 2 horas só de lembranças, e mesmo assim bem bem fragmentadas, né? Mas enfim, eu acho que o que mais me remete como alguma importância para aquela época era a diversidade das bandas que estavam atuantes na época, né? Cada banda tinha uma assinatura, tinha um trabalho que deixava claro qual era a intenção de quem executava, né? E havia uma força muito grande com o autoral, não é? Quase que não existiam bandas covers, né? A gente veio chegou para acabar com isso. Aí existiam coisas muito pontuais, né? Tipo, tinha uma banda fazendo Beatles, tinha uma outra fazendo Pink Floyd, não é? Eram coisas muito pontuais e poucas, pouquíssimas bandas. E no meio do metal, né, naquela cena do metal, não havia só o metal, havia uma música alternativa em Salvador que era muito forte, não é? Que a gente chamava, aí a galera do metal chamava a galera alternativa de rock doido, os rock
Os
doidos chamava a
alterna.
gente os rock doidos chamava a gente de demoniado de preto, e aí era treta misturada com amizades, é uma época inesquecível, com certeza.
E quando vocês vão selecionar aí o repertório do King Cobra, obviamente vocês tocam, não? Diversos clássicos, a gente não tem dúvida nenhuma sobre isso.
Sim.
Mas às vezes costuma rolar algum desentendimento do tipo alguém virar aqui, não, eu não vou tocar essa música nem se você me pagar todo o dinheiro do mundo. E
Não,
aí,
é
como
bem
é que vocês
raro.
fazem para solucionar isso?
É raro isso acontecer, mas rola sim. Mas a gente não se apega tanto a um conceito pessoal para escolher, não é? É bem democrático assim. Se eu digo vai, não, mentira. Não, não é sacanagem. É uma coisa democrática, realmente. Se alguém discorda, a gente tenta entender por quê, mas se houver uma maioria, quem não gostou tem que correr atrás e pegar a música. Porque geralmente não é por incompetência, geralmente é por uma falta de empatia com a música, ou porque não gostava daquela banda, tal. Mas é bem raro, isso quase nunca aconteceu. Mesmo porque, desde o início da King Cobra, a gente sempre primou por escolher um repertório dentro de um balaio que nós já carregávamos desde que começamos a ouvir música, né? Então, desde a adolescência, bandas, né, gigantescas como Deep Purple, Whitesnake, Black Sabbath, Scorpions, enfim, já fazia parte do repertório da vida desses caras, né? Então, nunca houve assim uma contenda maior para escolha de repertório. A gente tinha, assim, na verdade, era um repertório muito grande, cara, muito grande.
Sim.
Porque quando a King Cobra começa, a tocar com bastante, quase sempre, né? Toda semana, tocando toda semana. Houve uma época em que a gente tocava quinta em um lugar, sexta em outro, sábado em outro, e ainda tinha umas festas para fazer no domingo. Então, o repertório começou a crescer naturalmente, muito, assim, a gente colocava, e a gente ensaiava bastante também. Então, o repertório cresceu muito, a gente tinha cerca de 100 músicas, sacou? A gente podia fazer 100 músicas prontas, assim, a gente podia fazer três shows de boa, na mesma noite, em locais diferentes, sem repetir músicas. Mas a gente, claro, dava preferência aos hits, né? Que na época também eram hits de rádio, uma boa parte ainda eram hits de rádio, não é? O rock era muito presente na mídia, assim. Tinha MTV, né? Tinha um monte de outros canais, assim, que já não era tanto refém da seletividade, né? Era uma coisa realmente espalhada para quem quiser ouvir.
Sim, hoje está um pouco mais segmentado.
É, cada um, né, faz o seu próprio setlist e
Cada um
vai
tem
ser
sua
feliz.
playlist, ou o aplicativo lá gera a
Pois
playlist.
é, pois é. É, por aí.
E agora, nesse retorno, na hora de pensar o repertório, vocês focaram mais nesses clássicos, ou tem alguma música mais recente? Como é que ficou aí essa mistura entre clássicos e novidades?
Bem. Martin acabou assumindo uma posição de quase que diretor, não é? Tranquilamente, eu até preferi que assim fosse, porque a ideia partiu dele, e para que a coisa ficasse também mais celere, né? Mais positiva e objetiva, então é melhor que fique na mão dos guitarristas, por incrível que pareça. Os caras nunca tiveram um problema em me perguntar em que tom eu gostaria de fazer essa ou aquela música. A gente sempre pegou as músicas em tons originais, né? Mas hoje em dia a gente já dá uma baixada ali, meio tonzinho aqui, né? Porque
Sim.
a idade chega e a performance fica comprometida. Mas o amor ainda é o mesmo. Mas enfim, sobre a escolha desse setlist para o evento dos 25 anos de King Cobra, em especial, a gente focou em relações memoriais, não é? As músicas que a gente que mais nos pegava e pegava o público da época, não é? Porque era uma coisa realmente surpreendente, porque não havia banda, né, naquela época que tinha essa ousadia, vamos dizer assim, de fazer as músicas que nós fazíamos, que fazemos e vamos fazer agora também, né? Então, esse repertório para o dia 25 é um apanhado disso tudo, tem um fator sentimental muito grande envolvendo. Então, você vai ter desde AC/DC, com, né, com aquele rockão pedra mesmo, até baladas, né? Baladas do Scorpions, até sons mais, vamos dizer, cultes como David Bowie. Então vai ser uma salada assim bem saborosa de música e atitude, com certeza, né? Porque você não vai ter no palco criaturas como são e sempre foram os músicos do King Cobra sem uma performance à altura, né? Então podem esperar que vocês não vão perder, que vai ser muito
Isso.
bom. Mas o repertório é isso, cara. A gente fez um apanhado do que nós consideramos os melhores clássicos com esses 25 anos que estamos aí nas noites de Salvador e por aí também, né? Em outros locais também.
Sim, outra pergunta que Metal mandou aqui, ele queria saber se ele quer fazer uma proposta de por que que vocês não chamaram os Miseravão para fazer show junto com vocês.
Porra, seria massa, né?
Vou mandar uma mensagem agora aqui para Leão dizendo: cadê? Cola lá.
Manda aí, ia ser foda, ia ser foda, ia ser um encontro foda. Talvez por isso que nunca aconteceu, né? Porque Apocalipse é uma coisa que só se curte uma vez, então é necessário ter cuidado com alguns encontros na vida. Pô, seria apoteótico, né, cara? King Cobra e os Miseravão ia ser um negócio de arrasa quarteirão, né? Para ficar mais dentro da minha etereidade. Mas
Isso,
é isso. Ia
mas
ser massa, ia ser foda. Mas a gente nunca teve uma oportunidade. Agora, claro, que a gente já se bateu várias vezes, né? Eu fui vários shows do Miseravão. Sou fã do Leão há muito tempo, amigo e fã dos caras, não só do Leão. E sei a força da diversão que é a banda, né? Os Miseravão é referência de hedonismo e felicidade.
Com certeza. Com certeza. E outra coisa, voltando ao passado, você lembrou também aí da época dos shows do Calypso, e teve uma época que você também participou de produziu alguns eventos, alguns shows, né, tanto lá, sim, quanto acho que em outros locais. Como é que era essa vibe de produzir eventos e, ixi, manter contato com tantos contatos aí com as bandas locais? Sente falta? Como é, hoje em dia,
não é bem alguma coisa? Não é bem sentir falta, é sentir que é muito diferente. Havia uma interatividade em relação às produções, né, a se elaborar um evento, um show, e partir para a prática disso, fazer com que se tornasse real, era tudo muito voltado à interatividade da amizade. Não, é? não havia um aspecto comercial que fosse maior do que isso. Era muito mais divisão do que protagonismos. Não é? Então, havia essa diferença, que eu percebo que hoje, claro, que eu já não me envolvo tanto com produções. Não é? Hoje eu me restrinjo a fazer as bandas que eu faço tributos e covers, né, para continuar cantando, que é uma coisa que eu adoro, e de bandas que eu gosto muito e que não tem uma saída comercial também muito grande, né, apesar de serem bandas pop, como AC/DC e Black Sabbath, né, mas e o King Cobra, que tem essa, né, essa miscelânea aí de hits, de clássicos do hard rock, enfim. Mas há, em paralelo, sim, uma batalha pela música autoral, que já estava comigo desde as bandas de metal, né, que eu participei como letrista e cantor, fazendo as melodias também. Mas agora vem um outro segmento autoral que já é bem diferente, né, apesar de ter uma raiz no mesmo lugar do rock, mas é diferente. Eu já passo a compor em português, e a métrica em português em rock é uma coisa que não é tão confortável assim de se reproduzir, mas esse tipo de desafio é sempre muito bem-vindo, né? Para quem é músico, para quem é artista. Eu acho que zona de conforto não é uma zona de conforto.
Então, hoje você, essa parte da produção, então você está deixando lá junto com a Érica, né, com a Mídia Massa, produção.
Isso, deixar com quem sabe, né, cara? Com a galera que sabe fazer, sabe deixar o músico à vontade para trabalhar o que ele precisa trabalhar, que é a performance, que é o show em si, né? Mas sem uma galera que tenha essa responsabilidade e sapiência, né, know-how para deixar tudo prontinho, confortável, né, para a gente chegar no palco e dar o melhor de nós mesmos, é sempre muito bom. Gostaria que fosse sempre assim, mas não dá para ser, né? Não dá.
Você falou aí também da parte de cantar em português, da métrica, então, saindo um pouco aí do King Cobra e falando da sua carreira solo, que você lançou algumas músicas, né, recentemente, se eu não me engano, pelo selo de Martim, não é isso?
Isso, pela Praia dos Artistas.
Praia dos Artistas, como Exato. É que... Como foi que surgiu aí essa ideia de lançar aí essas músicas novas, autorais e em português, né?
Sim, então, eu e Martim, a gente já tinha uma parceria de composições lá desde a Gridlock, não é? Mas com esse conceito que te falei, mais voltado ao heavy metal, música mais pesada, e composições, letras em inglês. Então, por crescer, né, dentro desse ambiente, havia um conforto, tanto meu quanto dele. Acho que depois a gente vai envelhecendo, a gente começa a ter outras vontades, né, outros desejos artísticos. E depois desse ato gigante, enquanto eu faço outras coisas e ele também, sempre que a gente se encontrava, a gente falava sobre essa coisa, pô, vamos fazer alguma coisa, velho, vamos compor alguma coisa aí. E aí eu tenho algumas músicas, né, que eu faço com meu violãozinho em casa, vou escrevendo minhas poesias malucas, e mostrei a ele, né, um esqueleto no violão do que veio a ser o lançamento do single, né, O Tempo Para Mim. E ele abraçou a ideia e a coisa foi muito, muito rápida, assim, né, bicho? Em uma semana a gente montou a demo lá na Praia dos Artistas, e com uma semana a gente já tinha um time para gravar bateria e baixo, não é? Com Cadinho Almeida e Guimo Migoia fazendo baixo e bateria, respectivamente, e Breno e o Brenós, que liberta na gaita, não é? Que é amigo da gente também há décadas, né? Amigo e irmão. E enquanto a gente estava gravando a demo lá na Praia dos Artistas, a gente liga para o Breno e vem cá, cara, você tá onde? A gente teve ideia maluca assim, né? De, pô, bora botar uma gaita aqui, né, velho? E aí eu tô passando por aqui, então passa aqui, tá com as gaitas aí, rapaz, tô com uma gaita só, eu não me lembro, mas foi uma gaita em ré que ele estava na mão e que cabia na escala do tom da música que a gente estava fazendo. Então vem aí, traz ela no bolso. E aí casou perfeitamente, ficou um arranjo maravilhoso, eu gostei muito, não é? E daí em diante foi produzir. É, ainda sobre o mesmo assunto, a gente tem engatilhado aí algumas demos, né, minhas para esse trabalho solo, vamos dizer solo, não é? Solo e muito bem acompanhado. E já tem umas três aí que está numa fase, né, seminal, mas já muito próximo de chegar ao estúdio e definir mesmo, né, arranjo.
Bacana. Aí você pensa em também fazer alguma apresentação ao vivo, mostrando essas músicas, ou misturar, tipo,
Sem
colocar
dúvida.
dentro do repertório do King
Isso.
Cobra ou algo do tipo?
É, porque enquanto não houver um número de músicas autorais que nos dê pelo menos 1 hora de show, né? Eu acho que é o tempo mais adequado, né? De 1 hora em diante. Enquanto não houver repertório para isso, a gente vai enxertando ali outras coisas. Eu estou elaborando esse trabalho junto com Cadinho Almeida. Ele vai estar na direção musical. E a gente pensa em fazer releituras de muita coisa que eu já gravei, que são minhas, né? Claro, em coautoria com as bandas que eu participei. E aí vem coisa da Gridlock, vem coisa do Space Rovers, vem coisa
Sim.
da Slow, cara. Lembra Joel Mocorvo, Ricardo Primata?
Sim.
Então, aí vem essas músicas, que a gente vai tentar não mexer tanto, né, para não descaracterizar, e enxertar com essas novas, com essa nova. Essa nova fase autoral também, e em português, não é? A gente vai ver como é que funciona isso, na verdade. Mas está nas mãos de Cadinho, está na mão de Deus. Um cadinho de fé
Sim,
sempre é bom.
sim. Sim, com certeza. E então, me atualizei dos projetos que você faz parte. Então, hoje em dia, tem aí essa volta da King Cobra, tem essas músicas solos e de outras bandas covers, ou projetos autorais, o que é que ainda está em atividade hoje em 2024? Ou que
Bem,
está assim, meio parado, mas com planos de fazer alguma coisa?
sim, sempre tem alguma coisa, né, que fica estacionada durante um
Sim,
tempo, a gente
sim.
tem vontade de reativar. Bem, eu continuo fazendo apresentações nas noites do Rio Vermelho, fazendo com o Dark Sabbath, que é uma banda que faz tributo ao Black Sabbath, fazendo ainda o AC/DC Tribute, né, que a gente faz o AC/DC com um guitarrista foda. Muita gente conhece o Ricardo Flash, e entre todos da banda, né, que todos são muito fãs, então sabem o que estão fazendo, mas Ricardo Flash é foda, ele se diferencia porque a musicalidade dele realmente é notável. Essas duas bandas, né, fazendo à noite, trabalhando, na verdade, né, como peão do rock, e tem esse trabalho que eu te falei com o Cadinho, que a gente está a fim de resgatar esse trabalho autoral desde, né, os primórdios lá, que eu começo a cantar com Gridlock e tal, e encontra em um futuro, tal, espero não muito distante, a gente se encontra com esse meu trabalho autoral em português, não é? E aí tem sempre uma gig ali, outra aqui, que a gente monta, né, chama os amigos que são músicos e que têm a mesma vibração, e montamos um possível trabalho futuro de acordo com essa onda, né, emocional também que nos leva, porque é tudo que nós fazemos, cara. A gente tem uma dificuldade comercial muito grande, não é? Porque todos nós que trabalhamos, não só os músicos, mas todos envolvidos com a música alternativa, sabe disso, né? Que há uma dificuldade enorme de você fazer seu trabalho ser visto, ser apreciado, alcançar mais gente. A própria relação de público, né, também mudou muito, né? Redes sociais, internet, streamings, enfim. Isso fez com que a relação presencial sofresse um certo abalo. Isso é bem notório.
Sim, com certeza. E saindo um pouco da música, você tem também aí sua carreira como tatuador. Então conte aí pra gente, os ouvintes que estiverem interessados aí em fazer tatuagem, qual que é a sua linha, onde é que você se encontra, faça aí seu jabá, como é o
Então,
esquema.
com todo prazer. Bem, a ligação com rock and roll e tatuagem não é só minha, não é? Acho que faz parte da estética assim global, não é? Do rock and roll e tatuagem sempre andaram de mãos dadas. No meu caso, como eu passo a aprender a tatuar com Álvaro Medrado, né? Velho Álvaro de lá da Barra, é meu amigo há muito tempo, meu irmão, e a gente sempre teve uma união muito grande, inclusive por causa do rock and roll, né? Nós somos amantes de rock, fazemos rock, ele também é guitarrista. Isso fez com que as coisas acabassem convergindo, né? E eu tô chegando agora a quase 20 anos de tatu, não é? Gosto muito do que faço, é minha fonte de renda, é da onde eu tiro o provento, né, para criar meus 5 filhos e o neto, tentando ajudar todo mundo, né, com a divisão do soldo, e a gente vai vivendo. Contanto que a gente continue sendo autêntico e feliz, está ótimo. E eu não faço uma restrição, tanto é que no meu Instagram você vai ver os dois segmentos em paralelo, né? Ora, eu estou divulgando trabalho musical. Ora, estou divulgando o meu trabalho como tatuador. Talvez por ser um tatuador mais antigo e não estar tão inteirado com essa nova forma de se vender a arte, né? Eu não, apesar de tentar, eu estou sempre fazendo um vídeo aqui, uma coisinha ali, mas não tenho muito saco, brother, sabe? Para ficar tentando convencer um cliente, tá entendendo? Convencer o cliente de que faça comigo porque eu sou o melhor, porque eu sou bonito, porque meu vídeo é 4K, porque, sabe, isso me dá uma certa ojeriza. Mesmo porque eu tenho um pensamento com arte que tem a ver com rock and roll pra caralho, que é essa coisa de não haver uma relação de competição, sabe? E que você possa ser quem você é, que as pessoas consigam entender o seu valor pelo que você entrega e não pelo que você promete apenas, né? Só promete, promete, promete e nada entrega. Aí eu tenho essa que talvez não seja muito bom para mim, né? Comercialmente não seja bom, porque acho que as pessoas não estão muito interessadas em verdades, elas estão interessadas em conforto e preços baixos.
Sim, nem
Então,
sempre preza pela qualidade, né?
né, tem isso também, ou pela autenticidade do artista, né? É uma
Sim,
coisa
sim.
mais, olha, esse cara aqui tá bombando na internet, então é lá que eu vou. Mas,
É o
enfim,
hype do momento, né?
é o hype do momento, exato.
É, eu até brinco com essa questão de tatuagem. Hoje em dia já é uma coisa tão popularizada e que, tipo, não é assim. Antes era tipo assim, você via alguém com tatuagem, ah, é roqueiro, é algum.
Tinha um
Entrava em
estigma.
algum clichê, mas hoje, tipo, tem gente que faz tatuagem gospel, coisa do tipo, eu fico brincando.
É isso mesmo,
Eu
cara.
fico brincando dizendo que daqui a alguns anos vai ser o contrário. Os jovens vão virar e dizer que antes era tipo assim, ah, vou fazer uma tatuagem porque é sinal de rebeldia.
Mas já tá rolando. Já existe um movimento anti-tatu que é
Não,
tido,
o
que é
que.
entendido como
Sim.
não é apenas uma quebra de paradigma, não. É uma coisa tida para eles como revolucionária. Só que é uma
Sim.
revolução contra um segmento não só artístico, né, mas antropológico, eu diria.
Uhum, sim,
A
é.
tatuagem está com o humano desde que se conhece fósseis, sabe? O fóssil mais antigo tem tatuagem. Todas as múmias egípcias e os fósseis encontrados são mais velhos, né, do que essas múmias tinham tatuagens. Mas tinha uma relação mais religiosa, não era estética, né?
Sim.
Religiosa, social, né? O que garantia a classe social daquele indivíduo, se ele era um guerreiro, se ele era um xamã, um pajé, né? Tinha toda uma relação social nisso.
Com
Hoje
certeza.
a tatuagem eu vejo de uma forma banalizadíssima, não é? Há uma banalização. Eu acho que isso se deu muito depois das redes, um pouco depois do advento das redes sociais. Você percebe que há uma procura por gente muito jovem de querer ser tatuador, mas antes de praticar a arte. Eu quero ser tatuador, mas eu não desenho, tá me entendendo?
É, aí fica
Vou ali,
difícil.
compro um kit, tá tudo no YouTube, os tutoriais estão aí, e eu vou ser tatuador, e daqui a 2 meses eu vou estar andando de BMW e tal, né?
Oh,
Fazendo
coitado,
meus
vai virar
horários.
rockstar, né?
Não, não é assim. Poucos conseguem, muitos, assim, muitos desses poucos que conseguem porque realmente são figuras talentosas, e conseguem lidar com a parte comercial disso, empreendedora, não é? Mas eu sou o típico artista doidão. Eu tenho um desapego e uma certa, como eu disse antes, eu tenho uma certa ojeriza a essa busca da prata de qualquer forma, sabe?
Sei.
Eu acho que, não sei se isso é bonito, mas eu prefiro acreditar que é uma das poucas dignidades que ainda me restam.
Eu queria comentar que acho que a gente vai chegar no ponto que, tipo assim, o jovem vai virar e, pô, meu pai tem tatuagem, meu avô tem tatuagem, minha avó, então, tipo, não é, tatuagem é coisa de velho, eu quero fazer isso, não.
É por aí, cara. É por aí. É cringe, né?
Isso,
Tatu é
exatamente.
cringe. Mas esses conceitos vão mudando. As pessoas querem uma relação individual, sendo todas iguais, não é? Porque a
Sim.
tatuagem, na verdade, se você for perceber, tá todo mundo tatuado, mas nem todo mundo tá com a mesma tatuagem, né? Cada um ostenta ali a sua assinatura, o seu caminhar, né? A sua forma de viver, de ser, de ver o mundo. Então a tatuagem tem esse poder, né? De te destacar, na verdade, na multidão. Se você vê a tatuagem apenas como uma marca, uma mancha no corpo, talvez você não consiga identificar as simbologias que estão ali contidas, não é? E que deixam claro que indivíduos são indivíduos. Há uma relação de individualidade ali, mesmo que esteja no coletivo.
Com certeza. Mas sim, acho que o papo tá bom, mas se a gente deixar,
Vai
for
até de
relembrar do
manhã, cara.
passado, a gente
Eu
vai
falo
ficar
pra
aqui.
caralho.
Não, tá tudo sob controle. Então, para encerrar, então, faça aí o convite pro pessoal aí, faça aí o jabá desse show aí do King Cobra, 25 anos. Por que que você não pode deixar de ir?
Sim,
Convide aí a galera.
faço sim, com todo prazer, claro. Primeiro porque 25 anos da banda do meu coração, né? A banda que me deu um nome, né? Vamos dizer assim. As pessoas me conhecem como George King, por causa do King Cobra, claro, né? Lógico. E o que eu gostaria, assim, de que fosse entendido, né, por quem está nos ouvindo, é que essa celebração de 25 anos do King Cobra não é da banda apenas, mas é de toda uma galera, de toda uma geração, de uma era assim douradíssima do Rio Vermelho, de vários outros locais também, Barra, né? Tinha a área de pub da Barra, tinha o centro histórico, a gente tocou muito por lá também, mas em particular da época, porque cada um desses elementos, o público da gente era muito formado por músicos da época. Tipo, 80% do público era de músicos, né? Tocava em bandas variadas. E havia seus nichos musicais, e as pessoas realmente se travestiam de acordo com as estéticas sonoras que elas carregavam. Então, tinha a galera do Dead Billies, tinha um Casca Dura, não é? Cada um com suas indumentárias particulares para aquele estilo. A gente queria uma salada maluca. Mas, enfim, lá, tá vendo? Lá vai eu falando pra caralho. Mas é isso. Aí nesse dia 24 de maio, né, na casa Greenhouse, que é uma casa excelente, né, dá para curtir muito por lá, oferece um som bom, uma estrutura bacana, iluminação massa, atendimento maravilhoso, cerveja gelada. Então a festa está garantidíssima. Falta apenas, claro, que as pessoas cheguem lá. A gente já está com uma venda bacana, né, na pré-venda, a gente já tem um segundo lote virando, ou virou hoje, se não me engano, não é? Mas tem uma venda bacana, então já há, sim, uma ansiedade, né, sobre como isso vai acontecer. E não há dúvida de que vai ser bom. A única dúvida que eu tenho é se vai ser bom, ótimo ou foda pra caralho. Entendeu?
Olha aí, boa expectativa.
E já tenho, na verdade, depois que a gente começa a anunciar o show, um monte de amigos, inclusive os músicos também, músicos notórios de Salvador, né? E do Brasil, eu diria. perguntando sobre o show, perguntando sobre o que a gente vai tocar e tal. Há uma expectativa, sim, uma expectativa bacana de que vai ser um evento inesquecível. Eu tenho certeza que será. E a gente está se preparando para isso. O último ensaio foi muito bom mesmo. E temos mais uns dois ou três ensaios pela frente para deixar tudo da forma mais caoticamente perfeita que pudermos, como sempre. Não, mas uma coisa, desculpe,
Ah,
eu
pode
só queria
falar.
chamar a atenção uma coisa. Assim, eu sempre me considerei uma figura muito privilegiada de ter ao meu lado sempre músicos notórios, assim, que eu admiro muito. Muitos deles eram meus ídolos antes de eu me tornar um operário, né, do rock. E dois deles vão estar nessa noite em especial. São dois guitarristas maravilhosos, né? O Wayama Bittencourt, Martim Mendonça, cada um de um lado meu. E atrás tem uma puta cozinha, né? Eduardo Rios, Ricardo Agatti e, claro, nosso irmão que fez a banda comigo, Martim, Cristiano Mack nos teclados. E quem conhece um pouco de rock soteropolitano sabe que esses nomes têm peso, porque esses nomes estão em vários trabalhos, não só da noite, mas autorais, que são notáveis, são notáveis. Então, o que a gente tem para entregar é o melhor de cada um desses elementos em uma noite de clássicos do hard rock, passando talvez por todos os estágios do que a gente chama de rock, né? Tá bem variado o repertório, tá com um saudosismo bacana. Mas tecnicamente tá impecável, cara, tá impecável. Sendo sincero, assim, tá de babar.
Muito bem, então depois desse relato, se a pessoa não ficou interessada, já está morta por dentro já.
Se perder, cara, se perder, vai ficar num arrependimento, porque vai ter que ouvir dos brothers, nada, da galera que, olha, foi foda. É isso que será.
Sim, com certeza. Então é isso, Jorge. Valeu aí pela participação. Bom show! E quando eu lançar aí essas músicas novas, manda pra gente aí pra gente divulgar aqui no Bahia Rock.
Sim, claro, a parceria sempre foi próxima e continuará sendo, com certeza, Rafa. É um
Beleza.
prazer da porra estar sempre junto com vocês, em todos os eventos. A gente está sempre, né, colaborando um com o outro, está ali nas redes sociais, divulgando o evento de um, trocando essas figurinhas, e é salutar, né, para todos nós. Espero que continue por um tempo indeterminado, até nossa morte, e que a gente possa viver bem daqui até lá e sempre nessa mesma parceria.
Valeu. Então falou, galera. Até o próximo programa. Um abraço.
Valeu, valeu, Ramon.
Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um podcast do Bahia Rock. Gostaria de agradecer aí mais uma vez a presença de Jorge King aqui no programa. Agradecer também Rogério Pinheiro, nosso querido metal, que ajudou aqui a elaborar as perguntas para a entrevista. E também Érica Saraiva, da Mídia Massa Produções, que está aí produzindo esse show do Jorge King, que mandou o material de divulgação para a gente. E é isso, muito obrigado a vocês e até o próximo programa. Um abraço! Não deixem de acessar o bahiarock.com.br para conferir a agenda de shows de rock na Bahia e também para conferir as bandas cadastradas, reviews de disco, coberturas de shows e outras matérias e notícias sobre o rock baiano. Se você tem uma banda ou um projeto musical, não deixe de cadastrá-lo no Bahia Rock. Basta enviar foto e release para o e-mail bahiarock@gmail.com. Quer divulgar o seu show? Manda pra gente a imagem e texto de divulgação do evento também para bahiarock@gmail.com.